só fazendo a abertura, vamos nos ligar a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. E vamos pedir a Deus que todos nós tenhamos bastante intuição e que o orador de hoje também o tenha, né? Vamos nos ligar a todos os espíritos cristificados e a todos os trabalhadores aqui do planeta. Hoje vai ser falado sobre o espírito que mais encarnou no planeta para fins messiânicos. Então é muito importante. Ele é sinônimo da história da Terra, essa é a verdade. Vamos a uma rodada de mediunidade para ver como anda aqui o trabalho, começando lá pelo Hélio.
Com a graça de Deus, de energia e alguns irmãos de jornada, serventivos, da manhã, graças a Deus.
Isabel?
Bastante tudo que tem energia nas mãos. E a expectativa é muito grande.
Desde?
A graça de Deus, a energia que nós estamos fazendo, a energia que nós estamos fazendo.
Silvio?
Com a graça de Deus, um ambiente bem protegido, bem preparado, muito expandido, uma quantidade imensa de espíritos para esse aprendizado.
Cris?
Graças a Deus, uma missão muito grande e uma grande beleza muito forte.
Pera.
Graças a Deus, muita energia nas mãos e com a virada do domínio ambiente. Graças a Deus.
Pera.
Graças a Deus, um ambiente todo amplo, expandido, uma cor laranja no plano público e muita energia.
Graças a Deus, um ambiente preparado para o trabalho de hoje. Muitos espíritos grandes desencarnados, de presente para o acontecimento que haverá aqui. Muitos desencarnados, ansiosos por ouvir a palavra. Muitos deles foram convocados, mas não chegaram a conhecer os seus alvos, não tem ideia de quem seja, mas estão seguindo a orientação que eles receberam para estar aqui presente, com a graça de Deus. Okay.
Com a graça de Deus, o nosso ambiente todo expandido, muito iluminado, com uma luz enorme, toma conta de todo o nosso ambiente, com a limpeza, com todos os mentores aqui presentes, com a graça de Deus.
Eu vejo muitos espíritos, como a Paula aqui também, que estão apostos para ouvir a palestra de hoje e conhecer mais a história, a vida, as encarnações do nosso Senhor.
É com a graça de Deus, o ambiente está muito bonito, já está bem iluminado, está bem preparado e nós estamos aqui numa imensa arena e muitos espíritos para aprender, muitos, muitos mesmo. Vamos começar o trabalho.
Encarnações de Oswaldo Polidori. Eu fiz uma compilação de alguns dados que eu peguei geográficos de vários lugares, de vários tipos de fontes, na internet, em alguns livros do Evangelho Eterno, em alguns livros de Oswaldo Polidoro. E eu fiz uma compilação de sempre que ele falava de uma encarnação e procurei jogar para esse trabalho que nós vamos fazer hoje. A gente sabe, 35 encarnações. Mas eu vou apresentar 23 nesse trabalho, sendo que a primeira parte vai ser das primeiras 9, que são antes de Moisés. A gente sabe que o Polidoro, para quem não conheceu essas fotos, algumas fotos dele, ele foi entregador e restaurador das verdades divinas. Nós vamos falar na primeira parte dessas nove encarnações. Na segunda parte, que vai ser um outro dia de apresentação, do dia de palestra, nós vamos falar de Moisés ao Oswaldo Polidoro. Ok, como Yama, ele foi o senhor hindu da morte. Isso não quer dizer que é o anjo da morte. Na verdade, ele foi ele que é o espírito que julgava. Os espíritos que morriam naquela época, os espíritos mortos, não, que eles eram julgados por Yama. E eles podiam ir tanto para a alegria, numa região entre a terra e o céu, como irem para lugar de punições, que é Inaraka, que é o mundo inferior. No hinduísmo, Yama é também o senhor da justiça. Então, eu só fiz um resumo do resumo que vocês têm nas mãos. Ele é chamado também de Dharma por causa da dedicação firme que ele mantinha, e da ordem, da organização, da harmonia que ele mantinha. Yama, no Tibete, ele era o guardião da prática espiritual. É importante a gente sempre ver a analogia com as encarnações que ele teve no passado, com muita coisa que a gente está vendo hoje nos via 10 mandamentos, via doutrina, via evangelho eterno. Esse é um dos exemplos. Por exemplo, teve o código de conduta, que são os 10 yamas, foram encontrados em várias escrituras por aí. E notem a semelhança com os 10 mandamentos. Então, o primeiro mandamento: abstinência de cometer danos, ferir, não causar jamais dor a qualquer criatura viva em pensamento, palavra ou ação. Esse é o principal. Segundo, veracidade, palavras e pensamento em conformidade com os fatos. É o não dar falso testemunho.
É.
Não é? Só que escrito de outra forma, de uma forma que
naquela época,
que se puder, exatamente, que naquela época se entendia que era como se ele podia falar naquela época. Terceiro, não roubar, não cobiçar, não entrar em dívida, não furtará. Com a conduta divina, continência, celibatário, enquanto solteiro, fiel quando casado. Não cometerá adultério. Eles notem as semelhanças entre o que foi falado, isso que é com Yama, é de 1 milhão de anos atrás.
O seu Oswaldo sempre falava que o 10 mandamentos ele voltou, mas na realidade ele já tinha escrito muito antes.
Exatamente.
Só que aí para o Ocidente que ele colocou, ele sempre falou
isso. E é isso mesmo que eu encontrei no sexto, firmeza, superar a não perseverança, o medo e a indecisão, cumprir cada tarefa até a conclusão. Isso não estava no programa. Compaixão, não era nenhum dos exames. Compaixão, dominar sentimentos brutos, cruéis, insensíveis a todos os seres. Como ele podia falar naquela época? O oitavo, Arjava, eu lembro dele, né? Honestidade, franqueza, renunciar à decepção e ao mal. O nono, apetite moderado, não comendo nem muito nem pouco. Nada a ver com hoje, nem consumindo carne, peixe, molusco, aves, ó. O décimo, pureza, evitar impureza no corpo, na mente e na fala. Então, reparem que existe uma semelhança com o que foi falado há 1 milhão de anos atrás com o que a gente tem hoje. Eu vou agora para uma outra encarnação.
Só uma coisa, sim? O Yama, quanto tempo, que época que isso não tem?
Exatamente, eu não consegui fazer uma cronologia em todas as encarnações dele. Mas eu sei que é. Porque se a gente vê Manu que esteve na próxima encarnação, cerca de 800 mil anos antes, que foi quando teve a primeira a catástrofes em Atlântida. Então, e é amanhã?
Um milhão.
Um milhão de anos. Quer dizer, não sei se é exatamente um milhão, mas,
não, mas
é, é, lá pra, é mais ou menos lá para trás.
Não, porque o tempo, a Terra é muito mais alta do que qualquer um acha que é.
É, então não consegui colocar numa cronologia todas as encarnações dele, mas só por com a comparação com as outras que a gente consegue ter uma ideia. Então, Manu, Manu, vocês vão ver que também fala, tem o código de Manu que nós vamos falar agora, ele é também conhecido como o pai dos Aryans, é o pai original da espécie humana. Lemúria foi um continente que foi destruído de uma vez só por um cataclisma. Para quem leu, como é que é aquele livro que eu fiz a Visão de Capela, lá fala, explica sobre isso. Atlântida sofreu quatro catástrofes, sendo que a primeira foi 800 mil anos. E o Manu foi avisado de que ia ter essa catástrofe. E ele, com essa informação, ele colocou o código de Manu desde essa época. Segundo cataclisma, que também foi em Atlântida, ele foi menos forte que o primeiro, de menores proporções, e ele reduziu Atlântida a duas grandes ilhas, a Ruta e a ilha e a da Itia, essa aqui embaixo. No terceiro cataclisma, Daitia sumiu e transformou a ilha de Ruta numa ilha bem pequena, que é a ilha Poseidônia. E desapareceu a outra ilha. E depois chegou o cataclisma final, que acabou com toda a Atlântida, que foi 10 mil anos antes de Cristo. E foram 74 milhões de habitantes, e acabou com a Atlântida. E também ele foi avisado, e uma nuvem de fogo que elevou os palácios, o sábio Mu, apresentando-se e falou. Ele falou, morrereis com vossos escravos, vossas riquezas e vossas cinzas, surgirão outros povos. O mais que posso fazer é morrer juntamente convosco. Essas são as palavras que provam que eu existiu a Atlântida. É o planalto que se estende pelos confins do Amazonas até Mato Grosso, que liga com o platô de Goiás, e foi a sede de uma dessas dramas atlânticas. Salva no cataclismo, quando foi dentro que ele dividiu a ruta no segundo cataclismo.
Gente,
eu estou
copiado, eu tinha
é, Manu também, então, esse é o código de Manu, que também são semelhantes aos 10 mandamentos, que a gente vai fazer uma analogia e vai ver que existem coisas semelhantes, escritas de outras formas, ditas de outras formas, mas sempre levando a humanidade para os conversos, certos, que prescrevem que regras para toda a sociedade, principalmente como ele percebeu regras de como viver, de como as pessoas devem viver de acordo com o Dharma. Dharma a lei, digamos assim. Então ele trata da parte prática e é um livro de ensino de conduta humana. Foi o primeiro livro de leis com normas geralmente aceitas e praticadas na conduta social. Manu foi uma figura humana real e foi o iniciador da história humana. Brahma ensinou a Manu, o Dharma. E foi encontrado, ele foi encontrado 1200 anos de Cristo, no Veda, a descrição de Manu como sendo o pai Manu, o progenitor da raça humana. Isso foi encontrado em manuscritos. Manu também foi o primeiro rei, o primeiro a acender o fogo sacrificial. Declara que todas as doutrinas que diferem do Veda, que surgem e perecem, elas são ineficazes e enganosas. Uma outra encarnação foi Krishna. Krishna, Krishna, ele tem algumas formas de se chamar. Ele foi o Deus encarnado e viveu na Índia. Isso nós estamos falando de 5 mil anos. Eu tentei colocar uma cronologia, mas é mais ou menos isso, tá? Ele nos deixou o sublime cântico da imortalidade. Ele andava triste porque as pessoas que não aceitavam que ele fosse humano. Achavam que ia ver alguém, mas que não fosse humano. Então ele não compreendia que ele era humano. Ele foi também visto como...
Então,
Lendam, pegando as coisas que ele fazia como sendo o que matava, matador de gente e pedras. Mas na verdade não é isso. Na verdade, ele era matador de vícios e erros. Um dos historiadores falou que compreender Cristo é começar a conhecer Jesus Cristo. Veda Viada, também outra encarnação de Oswaldo Polidoro. Eu não sei nem falar.
Poderia só botar na pergunta de Marcos, só para ele então, ele era da Finlândia?
Não. Ele era do Oriente, não do Ocidente.
Ah.
É porque existiam duas forças, os Atlantes e os Lemurianos.
Ah.
Ele era dos Lemurianos. Quer dizer, duas forças.
Ele perdeu a força.
Sim, mas era o mesmo espírito, que quando se encarnava uma hora lá fora aqui. Né? E, inclusive, nós não temos, como foi tudo destruído, mas nesse interim teve várias vidas dele em Atlântico, porque quando a destruição de Atlântico, ele estava encarnado em Atlântico. Só que ele não dá, porque não existe nada escrito sobre isso. A gente tem o texto que ele fala, né? Porque ele falava isso.
Como o Beda Viava, ele era uma criança de cor escura. Esse nome, essa mãe dele, ele não queria falar isso, não, Satya Bhatti, é uma criança, ele usa uma criança masculina, de cor escura, e, pelo visto, ele era o filho bastardo. E ele foi levado para o convento, por esse irmão dele, está maluco. Por esse sábio, então notem que sempre ele tem ligação ou com sábios, ou com grandes espíritos, ou ele era o próprio, quer dizer, ele sempre esteve nessa faixa acima do nosso local, digamos assim, do nosso dia a dia. E ele foi levado por esse sábio no meio da floresta, que ensinou para ele os Vedas. Vyasa era um grande autor voraz, ele era um grande autor. Ele tinha poderes sobrenaturais, e os Vedas eram misturados e pareciam que era uma coisa só. Ele estudou os Vedas e separou em quatro divisões com o estudo que ele fez. Ele é poderoso, que revelou conhecimentos védicos no mundo, só que ele deixou de uma forma escrita. Viveu na floresta, ele teve uma vida bem severa, não foi uma vida fácil. Essa é a história de Veda Viada. Enoque, pelas escrituras, nos prédios, ele é a sétima geração de Adão. E ele teve um filho, Matusalém, aos 65 anos, e andou durante 300 anos. Então ele chegou a ouvir as histórias de Adão sobre a raça adamita, aquilo que está no exilado de Capela também, que foi uma raça que veio, que não foi um homem e uma mulher, Adão e Eva, foi uma raça que veio, que é a raça adamita, que veio de outra constelação. Ele teve revelações de Deus, que tinha que ter um dilúvio e um plano de redenção. Ele foi pregador da justiça. Ele sempre era procurado quando precisavam de alguma coisa que temiam a Deus. Ele era o considerado o homem da justiça. Ele batalhou contra o mal e prevaleceu. Até prevaleceu bem, mas ele foi trasladado. Esse é um dos espíritos, uma das encarnações que não ficou o corpo, não deixou o corpo. Jesus falou que não deixou o corpo. O livro de Enoque foi retirado da Bíblia e alguns trechos então do livro. Esses anjos me revelarão todas as coisas e me darão a inteligência daquilo que jamais vi, que não deve ocorrer nessa geração, mas numa geração afastada, para o bem dos eleitos. Outra coisa que está no livro de Enoque. E eu, Enoque, apenas eu vi o fim de todas as coisas, e não foi permitido a ninguém vê-lo como eu. Nesse tempo percebi a fonte de justiça que jamais se esgota e de onde emanam uma multidade de pequenos riachos que são os ribeiros da Palavra. Outra coisa que está no livro de Enoque. Nesses dias o eleito sentar-se-á em seu trono e todos os segredos da sabedoria e da inteligência escapar-se-ão de sua boca, pois o Senhor dos Espíritos dotou-o de uma glória eterna. Agora escutai o mistério que vos concede. Muitos pecadores corromperão e falsearão a palavra da verdade e rejubilarão-se-ão e todos os justos serão recompensados porque aprenderam a conhecer todas as vias de equidade. É, tem a ver com os tempos de hoje, né? E estou falando de, não sei nem quantos, perdi a conta de quantos milhares, quantas centenas de milhares e milhares de anos. É, uma próxima encarnação dele foi de Ram. Ele foi um jovem druida. Ele conhecia muito bem a planta, a astronomia, era um profeta. Ele, o povo dele praticava sacrifícios humanos, ele curou o bispo, o povo castigado com isso. Ele transformou a mulher em sacerdotisa do lar. Então, se vocês tiverem uma reclamação, mulheres de lavar, passar, essas coisas todas, é com o João que vocês têm que falar.
Ela já foi mulher também.
Né? É, eu já me falei também. Ele promove festas que uniam os dois planos da vida com salvações específicas. Né? Tanto os encarnados como os encarnados, para ele era a mesma coisa, porque ele estava sempre em conexão fácil de um lado e do outro. A raça branca estabeleceu-se no Irã e depois de nova empobrecidão. Ele teve uma visão. Ele renunciou a todos os bens mundanos que ele tinha e se refugiou e ensinou para o discípulo dele, que era um pedido sem dualidade das coisas e os poucos sagrados. Até o desencarne, ele foi um instrutor, ele ensinava, ele deixou o calendário dos áreas, ele deu origem aos signos zodíacos, os signos, foi fundador da astrologia. Rama foi arrebatado em espírito e instruído pelo seu guia, Ogen. Ele falou também que fenômenos mediúnicos sempre existiram e os milagres jamais. Ele viveu a vida toda exemplificando e mostrando para todo o povo onde ele vivia como é que se vive. Então, notem a semelhança de novo com Rama, que são centenas de milhares de anos atrás, com Moisés, mas não tão próximo, mas primeiro mais próximo, Oswaldo Polidoro, viveu para mostrar como se vive. Aí tem uma história, né? Quando Rama era pequeno, ele era o filho perfeito. Depois, quando ele casou, ele era o marido perfeito, e da esposa, que é a esposa dele, a Sita, que também era uma esposa perfeita, uma esposa fiel. Tanto que os hindus, durante 2000 anos, eles orientavam os jovens e as crianças, seja o Rama, ou seja, seja como Rama, ou seja como Sita. Porque Rama era um exemplo e Sita era um exemplo. O pai de Rama, chegou a hora dele se aposentar, passando para o Rama o poder da governança, porque ele era o filho mais velho. Mas a madrasta, que é a segunda esposa do rei, e que tinha um outro filho, que é o Barata, com H. ela queria que o filho dela fosse o governante. E ela se dedicou isso ao rei, e o rei concedeu. E Rama aceitou, bem tranquilamente aceitou, porque ele aceitava os comandos do pai, do rei, ele era tranquilo. E passou para o Barata governar durante 14 anos, que é o período que o pai, como é que ele falou? Foi o banimento de Rama por 14 anos. A Sita, sabendo que ele ia para a floresta nesses 14 anos, tem uma história no meio que está no material de vocês, que é a história do que o Barata vai falar com ele, fala, você que tem que ser o governante, você é o mais velho, e ele fala, não, você vai tranquilo, que eu vou seguir as ordens que me foram passadas, dos 14 anos, e ele segue a vida dele, e faz, e a Sita, ela implora para ele ir com ele para a floresta, para ele, porque ele ia ficar 14 anos na floresta. E ele, bom, vai o Rama, a Sita, e vai o irmão da Sita, que é esse Lakshman. Que nome é meio complicado, mas é. E eles vão. É. E eles se adaptam bem, vivem bem, eles são felizes na floresta, e sempre, mas sempre tem um lado mal na coisa. Então o Ravana é. Que era de lá, ele planeja sequestrar a Sita. É. E enquanto Rama e Lakshman vão caçar as pedras, eles fazem um círculo em volta da Sita e falam, não sai desse círculo, se você sair, você está correndo perigo. E por alguma coisa, ele conseguiu, esse Ravana conseguiu fazer com que ela saísse, ele agarrou e sequestrou ela e levou ela para o reino dele, que é em Lanka. Aí Rama volta, não encontra a Sita, aí começa uma guerra com Ravana, ele mata alguns irmãos de Ravana, depois ele se defronta com o próprio Ravana e mata Ravana e recupera a Sita. Mas também existe uma história que não está aqui nesse resumo do resumo, mas está na tela de vocês, que é que ele fica um pouco desconfiado porque Sita morou na casa de um outro homem, mas ela nunca traiu. Porque ela era um exemplo. E chega um momento a partir da Jogama e ele desencarna. Aí vem Hermes Trismegisto. Foi um grande iniciado que mais conseguiu saber sobre a divina essência criadora, sustentadora e destinadora de tudo e de todos. Isso está no Evangelho Eterno. Hermes fala no livro dos Mortos, a inteligência bruta do homem é ótima. Para que reconheça em si mesmo no seu fundamento uma centelha divina. Reparem como ele vem evoluindo nas encarnações e cada vez, em cada encarnação, ele traz uma novidade. Agora está falando de centelha divina. Já está falando do Cristo verbo divino. Foram quatro Hermes, Trismegisto, que é o verdadeiro criador do conceito ocultista. Ele faz uma pergunta. Ele pergunta o seguinte.
Na realidade, as quatro Budas são de seus olhos, tá?
As quatro são dele.
As quatro são dele. Ele foi se auto-preparando até chegar. Pelo menos é o que ele comentou. Então ele ficou, ele desencarnava encarnado.
Isso não tinha encontrado.
Não, isso é. Ele falou, que eu nunca li em lugar nenhum isso. Uhum.
Hermes de Megisto significa três vezes grande. Então eu não sei qual desses Hermes que é um, qual dos quatro. É um deles.
Hermes de Megisto é isso.
É toda a história.
Que lutava numa única encarnação para fazer tudo. Então ele
fez. Ele fez a seguinte pergunta. Se ele me ia um dia permitido ver a luz de ouvir, aí a resposta é: isso não depende de nós. Na verdade, não se dá. Ou nós encontramos em nós mesmos, ou nunca encontraremos. Outra informação que ele recebeu. Eu sou a tua irmã invisível, eu sou a tua alma divina, este é o livro da tua vida. Aí mostra aqui, algumas páginas que estão escritas, são as vidas, já, as encarnações já tidas, e algumas páginas estão em branco, são as próximas encarnações. Ele descobriu os números, a geometria, a astronomia e as letras. E para os egípcios, ele descobriu, ele que revelou os hieróglifos. Ele teve 42 livros sobre ciências ocultas, e um deles é a Tábua de Esmeralda. E o que está nesse livro, eu pus algumas coisas, é que ele fala muito da relatividade, o que está embaixo é o que está em cima, o que está em cima é o que está embaixo, muito sobre relatividade. Todas essas coisas, ele já começa a falar do Uno, da mediação do Uno, assim, todas as coisas nasceram dessa coisa única pura da adaptação. Ele já está falando, já está mais dando mais passos a cada, pra, até chegar o nosso Evangelho Eterno. Está
evoluindo.
Está evoluindo, exatamente.
Mas ele disse que ele escreveu, isso numa conversa que eu tinha dado, ele colocou que ele escreveu tanto a Tábua das Esmeraldas, o Livro dos Mortos, e como foi adulterado, porque por mais está muito adulterado do que ele tinha escrito na época, então ele escreveu o Livro dos Espíritos como Allan Kardec, que é a forma atualizada do que ele já tinha posto no passado. E você vê, é o que você está falando, cada um é um tijolinho, um em cima do outro.
Isso. Por isso eu me chamo de Hermes Registro, porque possuo as três partes da sabedoria do mundo inteiro. E o que ele disse, ele escreveu isso, o que eu disse sobre a operação do Sol está completo. Aí vem a encarnação de Zoroá. Doutrina nascida da revelação, Zoroastro em Sogdiana, no reino de Bactria. A origem étnica do Zoroastro está ligada ao povo Arya, povo que se estabeleceu ao norte da península Indostânica e Planalto Terra. Ele se chamava Arya e o seu nome mudou para Zarathustra, que é esplendor do sol. Ele vai para o povo grande não. Porque só depois de ter convertido em apóstolo do Ahura Mazda, que é também um código, Mazda é também, vamos chamar de, é a Bíblia da época, é um código de comportamento também. Recebemos conhecimentos que demontam a Atlântida, então, através de um patriarca sacerdote do Sol. Há inúmeros espíritos entre o céu e a terra. Está vendo? Mais uma informação. Ele já começa a falar que já tem espíritos desencarnados que estão entre o céu e a terra. Sua vida foi salva muitas vezes dos inimigos que queriam martirizá-lo para que ele não chegasse à maturidade e cumprisse sua missão divina. Aos 15 anos, ele já realizava obras religiosas e era conhecido pela sua grande bondade para com os pobres e com os animais. Aos 20, deixou o lar, e passou 7 anos em solidão, numa caverna. E regressou para o seu povo do tempo. Com idade de 30 anos, recebeu a revelação divina, que se iniciou por uma série de 7 visões. Eu só citei a segunda visão. Em sonho, Zarathustra recebeu a revelação religiosa fundamental de duas potências originais e opostas, uma do Espírito Santo e a outra do Espírito Mal. Então ele já coloca a comparação entre o bem e o mal.
Uma coisa que você está falando, que é engraçado não, né? Você vê que em todas essas encarnações, ele se afasta da humanidade para poder fazer trabalho. Né? Para depois ele volta renovado. Né? É muito incrível. Quer dizer, mesmo aqui, quando ele falou da... quando ele recebeu a poesia Deus, ele falou que ele saiu, tudo bem, saiu 7 anos, foi uma semana, que tiraram ele ficou a passar de tudo para poder receber a poesia. Quer dizer, então tudo isso, quem não quer ver, não vê, mas você vê que tem a linha, tem a história, tem toda a sequência, né?
Sim. Eu sabia dessa do...
Tem muito trabalho, né?
Tem.
Sempre
se afasta, faz um trabalho e volta renovado e traz coisas mais evoluídas.
Mas por que esse afastamento?
O recolhimento.
Por quê? Tem influência de Maria. Não tem influência, né? Ele se afastou 40 dias para receber o 10 mandamento. Ele tem que afastar do mundo porque a energia negativa do planeta vai te alterar, aquilo que você tem que aprender de verdade, né? Expor a informação, porque colocar essa informação é muito importante. E ainda a adulteração que tem, porque você pode ver tudo isso que foi colocado de uma forma perfeita, foi adulterado. Hoje, se você ver as religiões mesmo hinduístas, os absurdos que fazem.
são basicamente assim, nós vivemos num mundinho, por mais que você queira se conectar e tudo mais, não adianta, tem interferência.
Por isso que a gente tem que orar e vigiar. Por isso que a gente
adianta, adianta, mas ele não for, hoje está aqui muito
isolado. Um dia na semana para distância e recolhimento.
Tem que isolar e recolher.
Só que é um pouco mais de discutir.
O material está legal.
Ok. Então ele já entra com a comparação entre o bem e o mal. Ao homem posso atribuir o livre, ao homem se atribui livre-arbítrio. Aí ele foi perseguido, os queridos da perseguição, como sempre, né? Não tinha apoio dos príncipes, aí ele foi encarcerado e tal, e depois ele consegue que um dos gregos, esse Vistapa, ele acaba entrando na dele, acredita e tal, e ele começa a colocar como sendo a religião zoroastrismo, ele sendo a religião oficial da nação persa. O Kilavatera, com a indicação, tem mais mérito religioso que poderia obter com 1000 orações sem nada a fazer. É mesmo que a gente sempre fala toda semana, não adianta fazer uma oração sem amor, sem dedicação, sem entendimento, sem inteligência, não vai ter efeito nenhum. Se a gente faz melhor então. Mas isso ele falou porque ele era um agricultor na época. O que lavra a terra com dedicação tem mais mérito religioso do que poderia ter com 1000 orações sem nada. Sem nada a fazer.
Mil orações para fora.
1000 orações sem lidas não vale nada do que fazer a coisa com dedicação. De novo, a mesma coisa que a gente tem hoje, estou falando do Zoroastro, já perdi a conta, 20 anos que nós estamos, já 5 anos atrás, 5 anos antes de Cristo, e a gente está sempre repetindo as mesmas coisas até hoje. As mesmas, de forma diferente, cada época, de acordo com o que dá para entender, ele era um lavrador, então ele falava na linguagem do lavrador, então, por isso que ele falou que lava a terra, mas é isso, a mesma coisa. Zoroastro foi o primeiro grande cultivador da revelação, tendo estipulado sua doutrina sobre a diferença entre o bem e o mal e as vantagens do cultivo mediúnico sadio. Isso está no livro Evangelho Eterno. Ao longo de toda a história, a sua religião acolheu essa característica dualista, bem e mal, né? Contudo, segundo a doutrina, o bem finalmente triunfa sobre o mal. Zoroastro codificou a religião, a fé em um Deus único. Mais uma informação, mais uma evolução que não tinha sido passado. Diz Zoroastro formalmente que o Eterno criou, mediante o verbo vivo, a luz celeste, semente de Hormuz, e os princípios da luz material e do fogo material. Uma só é verdade e só com ela triunfaremos. Então, sempre, consiga acompanhar a evolução das informações, cada uma, em cada encarnação ele vem trazendo coisas mais novas.
Coisas mais claras,
mais claras, tá? E vocês estão percebendo que esse é o tempo que nós temos hoje, através de Osvaldo Polidoro do Divinismo. Orfeu. Orfeu foi fundador do esoterismo grego. Ele era um poeta, era um músico, grande habilidade musical. Conhecido como semideus pelo carinho, Orfeu deixa sua influência na Grécia, expressa em traços de filosofia de Platão, Aristóteles e outros. Quer dizer, o que Orfeu deixou nessa série mais pequena, é? Outros filósofos, Platão, Aristóteles e outros, que sim, usaram dessas informações lá de trás, porque viram que era correto. Introduziu na civilização grega uma nova interpretação da existência humana, proclamando sua imortalidade enquanto alma, sendo essa o que dá a personalidade do homem, herdeira de uma história e de um trajeto evolutivo, sempre se aperfeiçoando nesta e em inúmeras vidas, até que consiga se assemelhar ao máximo a Deus. Não é de novo o que nós falamos hoje? Nós temos a sagrada finalidade de evoluirmos em nossas encarnações e desencarnações até estarmos unos com o nosso Pai, com Deus. Considera má matéria o puro espírito, o qual passa pelo corpo com vistas a purificar-se de algum delito. é o ressarcimento de karmas do passado. Ele vem, o espírito vem ao corpo para ressarcir, mas isso ele já falava lá atrás. Eu estou só fazendo analogia com o que nós falamos de como Deus, a música, ele... aí na segunda lenda, Orfeu teria sido um homem muito, influenciou não somente as religiões ocidentais, como as filosofias de Pitágoras, Sócrates, Platão e esse que eu falei. Ele deixou a seus discípulos o seguinte: Deus é uno, sempre semelhante, e ele mesmo reina em toda parte, onisciente, onipresente. Ele foi o filho de uma sacerdotisa de Apolo, e como jovem ainda ele ficou órfão. Ele se apaixona por Eurídice, uma linda jovem, não sei se acaba envenenada. E aí ele busca ela por toda parte, ele não a encontra, porque ela tinha desencarnado. E um dia ela aparece para ele e fala: estou no Érebro, cone sombrio entre a lua e a terra. Aí o que acontece? Ele acreditava nisso, ele dá esse testemunho e provoca a ira dos soldados, dos bacantes, das bacantes de seus soldados, e que acabam passando uma espada nele e acaba a encarnação dele com isso. Porque ele acreditava, de novo, parece um pouco... morreu queimado da
Cristo. Só que não foi queimado.
Só que não foi queimado, foi pela espada.
Mas você vê só, mas você vê que é interessante, porque ele já coloca, a gente sabe que essas são as zonas de umbral, né?
Então
ele já está falando do umbral, quer dizer, ele está falando, hoje já não existe mais só o inferno e o céu. Ele já está falando do umbral. Então não existe mais só as zonas trevosas e o céu superior e maravilhoso. Está falando do
mesmo,
olha só, mais um ponto.
Mais uma informação, eu não tinha nem atenção. Alguém falou
alguma coisa?
Foi no grupo da central.
Mas aqui está escrito, estou no livro, girando, chorando como tu, ó. Está escrito aqui.
É. Núcleo central de sua doutrina. E de homem nascente nascesse Deus, é o Deus, Deusinho, de homem nascerá Deus, pois é filho do divino. Orfeu significa cura pela luz. Palavra de Osório Polidoro, ele disse em 16 de maio de 1978, ele falou: como Orfeu, eu simbolizei Eurídice, quer dizer todos vocês. Como Orfeu, eu disse: faz, Senhor, com que tuas filhas se tornem ao teu seio o quanto antes. 16 de maio de 16 de maio hoje.
Olha,
é hoje. Está com 78. Orfeu foi na Grécia assessor do Cristo. Está no livro A Bíblia dos Espíritos.
Que essa frase aí, pelo Cristo, em que sentido? Representação ou Jesus estava enganado?
Não.
Não, ele veio trabalhar e ele estava trabalhando em prol da verdade cristã.
Nesse sentido.
Agora, as próximas encarnações, Moisés, até Oswaldo Polidoro, passando por Pitágoras, João Batista, Francisco de Assis, José de Anchieta, Voltaire, Kardec, Oswaldo Polidoro. E a próxima palestra está marcada para o dia 13 de junho, às 16 horas. Então, marque nas suas agendas. Vamos continuar com isso. Agora vamos assistir.
Ele não foi também... Como é que chama? Ele foi passando?
Ok, mas falta algumas confissões.
Tá.
a gente vai estudar.
Agora, o que eu achei muito interessante que você colocou, da forma que você colocou, Sônia, porque mostra realmente um crescimento, né? E tudo e como a espiritualidade faz com a gente. Eles vão dando um negocinho, depois vão dando outro, vão dando outro, vão dando outro. Agora, se você perceber, todas, como ele sempre falava, todas as grandes religiões do planeta, veio ele ou veio Jesus. Jesus tem 6 vidas, né? Ele 35. Vieram para cá e fizeram. E se você perceber, todas essas, o hinduísmo, foi tudo adulterado. As vidas lá da, mesmo do budismo e tudo mais, foram todas adulteradas. Né? A falta do Buda que...
É.
A Buda tem...
As próximas vão...
Não é
as
próximas.
As quatro
tá,
faltam algumas ainda.
Tá.
Mas essas atrás são essas.
Não,
as mais de você.
É. Agora, e ele...
Então, provavelmente vai ser duas palestras.
Mais duas. Mais duas?
É, tem muitos, né?
Ele tirou um
ainda. Tem vários.
E a forma de ter esses pontos de todas, vai um ponto, vai outro, vai outro, vai outro.
Na verdade é a mesma.
Na verdade é a mesma.
Burilando.
E apresentando uma coisa e dita de uma forma diferente que não é capaz de fazer.
Você vê como o Buda escreveu os 7 mandamentos públicos. Que nada mais é do que esses falados de outras palavras. Como esse outro que você colocou, o Manu, que eu, o código de Manu, eu sabia da existência, eu sabia do Chico, mas eu nunca tinha lido, eu achei muito melhor.
Ok. Vamos continuar?
Gente,
eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir uma palestra de uma abertura de uma palestra com ele. Ela está na internet também, não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir, de acessar, mas eu preferi trazer aqui também para a gente assistir juntos. Não, é lá.
Vamos iniciar esta oração. Toda vez que evoca o princípio Deus, e sendo espinho de verdade, o primeiro estado do universo, essência divina, origem, sustentação e destinação das infinitas galáxias da humanidade. A primeira virtude que devemos reconhecer no princípio Deus, o Pai Divino, a essência primeira do universo, espírito e verdade, é a inteligência absoluta. Nos 3 reinos da natureza, mineral, vegetal e animal, qualquer pessoa discorda do mais bonito, útil, perfeito, distintamente até soberano, ao mais feio, até o líder, negativo, aparentemente, monstruoso até, em todos os 3 reinos da natureza, vai do mais perfeito, lindo, bonito, puro, de tudo, até aquilo que até determina em muitos seres. Porque a vida de Deus não é escrita como a dos homens que Deus mandou seus enviados entregar. E que são todas as grandes filhas da humanidade no presente. Porque o profeta Elias que devia restaurar tudo, como é dito de profeta, entregando o Espiritismo, que agora a filha final, a número 12, eu vou décima. Tudo isso está no mundo. A de Deus é a sua própria dita criação. E não o é, porque é a emanação. Não criou fora tirando do nada, e do nada nada se tira, mas sim emanando de si. Dois universos fundamentais. O anímico, em latim, ânima, que tem espírito, que é espírito, alma. E depois o outro universo, forma, material, o somático em grego. Quem quiser ver as filhas, os testamentos, as purificações, os ensinos teóricos, retóricos, e o passa em papéis, escritos, gravações, como seja o recurso que tiver à disposição para fazer. Agora, quanto à Bíblia de Deus, da qual a Bíblia de Deus, nós seres humanos somos os expoentes máximos na biologia animal. Nós, os expoentes máximos na biologia animal, temos a obrigação de reconhecer um princípio emanador só, distinto, total, integral, absoluto. E as derivações desse princípio, os três universos, mineral, vegetal, animal. Pai nosso que estás no céu, Santa Maria, Mãe de Deus, minha gente, se Deus estivesse escravo de um território chamado céu, não seria onipotente, onisciente e onipresente no infinito e na eternidade. Seria ele mesmo escravo de sua emanação ou criação. Enquanto Santa Maria, Mãe de Deus, no caso de Jesus, devemos dizer ele, eu e ele, que entregamos tudo, porque todos esses documentos sagrados passaram vieram ali através de nós, devemos dizer que nós nunca nos dissemos Deus. Quando eu lá para trás, muito para trás, nos seios do Babixada, na ilha, mais de 37 mil anos atrás, deixei dito tudo que veio a constituir chave iniciática, o que deu contigo a se dizer isso? No Velho Testamento e no Novo, hebraicos, israelitas ou judaicos, vós sois Deus. Éramos Deus em Deus, antes de sermos emanados dele, princípio infinito e eterno, mas onipresente e local sempre. Éramos Deus em Deus, centelhas. E como se somos emanação desse princípio, Deus ou Pai Divino. Centelha divina e também servido, portanto, portadora e virtudes divinas em potencial a serem desabrochadas. Ou então, como deixei dito mais do que ninguém no mundo, lá para trás do Egito, na terra das sete civilizações, vós sois deuses. Depois do Velho Testamento, porque eu mesmo era esse registro vindo como Moisés, deixei de ir, vós sois Deus. E Jesus, quando viemos juntos, há 2000 anos, também teve que deixar escrito, entre outras coisas, ouvido entre outras coisas, que depois outros receberam. Vós sois Deus. Deuses éramos e deuses. Deuses somos, como centelhas emanadas de Deus. E temos, portanto, em nós, virtudes de Deus e potencial para desalojar. E o resumo sintético. Vós sois Deus. Disso tudo, houve uma síntese total em uma expressão. Tudo aquilo que do divino sair, do caminho divino sair, ao caminho divino retornará, como divino. A maior expressão, o melhor estilo, a mais perfeita elucidação do tema está nesses 4 itens constituintes do Abibertinado, o Evangelho Eterno e o Divino Ejado, para ficar no mundo post-dividido. O primeiro item é aquele, Deus. O segundo item, Espírito Físico. Depois, o perispírito, o caso da alma. E depois, a matéria em si, como ferramenta do Espírito e qualquer contingência de usos ou aplicações. De tantas centenas de livros e livros, de boletim de 4 páginas classificando o Evangelho Eterno, esse último tipo, dizendo que a vivência virá ser sagrada, mediúnica, para a Suprema, ele contém uma expressão, um ensino, uma advertência, que vai ser lido o boletim, e na ocasião da dependência, eu vou dizer qual é. Divina, maravilhosa, mas terrível. Terrível. Profundamente significativa. As centelhas divinas lotadas neste planeta, constituídas de encarnados e reencarnados. No Novo Testamento, só se cumpriu o que foi prometido no Velho. Quando os 2000 anos vieram juntos, Deus e Jesus, ele como modelo de comportamento e como viver a lei de Deus, ele teria já dito, tenho muito para você ter ainda, porém posso não poder suportar agora. Quando alguém diz que a Bíblia ficou completa, ele também é ignorante, mentiroso, acima de tudo pode ser hipócrita. Depois, em 313, na cidade do Sete Montes de Roma, surge a besta apocalíptica e o falso profeta. 2 clérigos, apressando tudo que Deus entregou por mim, Moisés, os profetas, e Jesus, quando eu e ele vieram juntos.
Tava bom, né? Ok, vamos lá. Então, perguntas estão abertas, comentários.
Só uma colocação. A Yolanda, que vocês veem que escreveu a compilação, é que está do lado. Você pode mostrar, por favor? Põe a Yolanda. É. Só que ela tá mocinha, porque agora é só daqui. Aí o Lando Santoro lá de
professora do meu pai.
Aí ela tá mocinha, gente, porque o cabelo dela, já na época de 90, era todinho branco.
Ah, é? É. Nossa, pai, eu sou professora de coincidência, eu sou assim, sua amiga não, eu sou a família inteira, né, Débora? Porque ela dá aula para a etapa inteira.
É, todo mundo conhece ela.
Todo mundo conhece ela.
Ok, vamos lá.
Ai, gente, pode chamar. Nossa, tem tempos que...
Deixa eu voltar para a festa.
Então, vamos voltar devagarinho aqui.
É.
É.
Muita primeira pergunta.
Só tudo, né?
É.
Mas vocês repararam que existe uma semelhança muito grande entre o que é dito desde 1 milhão de anos atrás com o que é dito hoje.
E eu reparei que existe uma linha. No momento eles se isolam.
Sim, aí
eles
também.
Isso, verdade.
Verdade.
Essa coisa já...
Quase que todas as encarnações dele acontecia isso, essa mesma rotina, em algum momento.
Olha a paciência
desse espírito. Pois é.
Assim, 2 anos.
Vem falando a mesma
coisa. Nós mesmos.
É,
estávamos lá, estamos aqui.
É,
e aí nós não conseguimos entender completamente, né?
É muita pergunta.
Só tem um que eu percebi que ele valorizou a mulher, né? Entre todos. Lá no comecinho.
Sim.
Tem a sua mão de. Como é que chama?
Ela virou a.
Não é vegetais, é. Deixou as cagadas, né? As mulheres lá. Teve um.
É a dona do lar. Dona de
ela. Deixou sagrada a sua reencarnação como mulher, né? Como mulher, como mulher.
Eu tenho certeza. Ele não teve nenhuma encarnação com mulher.
Mas ele não tem nenhuma figura de mulher, né?
Não nessa. Não aqui nessa terra.
Não nessa.
Não. Mas ele falou. Mas ele sempre falou que, né, no momento de hoje, salvo raras exceções, os maiores espíritos estão em corpos femininos. No nosso momento. Isso ele falou, porque ele precisava um pouco de mais doçura, mas também precisava de mais firmeza. Que, infelizmente, e toda a humanidade, quando a mulher degrada, a humanidade cai.
Gente, você está com o celular desligado? Vamos desligar o celular, por favor. Tem o celular aqui.
É, quando a mulher degrada, que ela vira uma bagunça e ela aceita qualquer coisa e faz, a humanidade degrada, porque o homem não tem esse tipo de sustentação.
Começa pela mulher, degradação das famílias.
Então, o problema que a gente está vendo hoje em dia, existe muita degradação da mulher. As pessoas confundem liberdade com liberalismo, né?
É.
E vira essa bagunça que está. Que essa degradação, a mulher sabe se manter, ela sabe segurar se ela quiser. O homem, ele vai atrás, ele não se segura em momento algum. Salvo muitas raras exceções, né? Mas os seus olhos aqui na Terra, até onde eu sei, Nem Jesus vieram de corpos femininos.
Parabéns, que é.
Dizem que ali tem os dois, né?
Tem uma pergunta aqui, vamos ver o que ela fala.
Ele, na verdade, né, de encarnação para encarnação, ele vem repetindo a mesma mensagem, através de uma linguagem diferente, de acordo com a população na qual ele estava encarnado. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, tentar entender assim, da primeira encarnação que a gente está até a que a gente está vivendo hoje, como é que está o homem, né, em relação ao à primeira encarnação e à de hoje? Será que hoje nós estamos um pouquinho melhor do que aquela primeira encarnação? Será que a gente sei se tem pergunta, mas será que a gente conseguiu melhorar um pouquinho? Será que a gente está assim, em termos de mundo?
A gente evoluiu tecnologicamente, sim, mas espiritualmente, não.
As informações são muito maiores agora, você tem acesso a tudo, agora precisa do esforço do ser humano de ir atrás e aproveitar e desenvolver o que a gente tem mais ferramentas do que a gente tinha na primeira encarnação. Não, a gente tem que entender uma coisa, né? Hoje, o senhor, quando estava no começo da internet, ele falou que era o quarto estágio de Deus. Porque na realidade você consegue estar online. O tempo todo você tem informação que você não teria em qualquer outro lugar. Você teria de ir atrás de livros, de filósofos, de conhecedores. Hoje você procura, a informação está na Terra. Agora cabe a você entender e fazer a coisa certa. Porque muitos usam as mesmas informações e levam para o lado totalmente errado.
Negativo.
E levam mesmo, veja a Igreja Católica, ela usa as mesmas informações, ó, não para as imagens quaisquer, santos não é imagem, né? Crucifixo não é imagem, candelabro de sete pontos não é imagem, o Torá daquele jeito que caiu não é imagem. E a gente sabe que é tudo imagem, quer dizer, eles levam para o lado errado. A informação está aí, mas depende do homem fazer a coisa certa, porque o homem não faz a coisa certa.
Ele não consegue nem pronunciar o nome de Deus no momento correto, porque você vai ver uma piadinha, meu Deus. Ai, ganhei o carro, meu Deus. Então é complicado. A gente tem que vigiar.
E o segundo mandamento.
O nome de Deus.
A gente é mais inteligente, é mais ligado nas coisas hoje, né, do que naquela época aconteceu por causa da tecnologia que está na nossa volta.
Eu não digo inteligente.
Não é inteligente, mas
antenado. Mais conhecimento.
E mais acesso a tudo. E a gente não está melhor que naquela época. A gente até está... Podíamos até pensar em dizer que são os piores.
É, você falava isso, que nós estamos, o Sodoma e Gomorra era fichinha para o que está acontecendo hoje aqui no planeta. E o que vai acontecer?
Ele não viu ainda hoje, ele viu há 20 anos atrás.
Há 20 anos, porque ele se encarnou em
2015 anos.
É porque a gente tem mais informações agora, as coisas ficam maiores. A conhecimento adquirido, uma responsabilidade é possível, né?
São perguntas de encarnações que tem?
35.
35. 35 vezes, mas teve outras também. Então, tem uma pergunta. Então, ele encarnou 35 vezes. Então, 35 personagens. E talvez todas elas preeminentes. Realizou muitas coisas. Então, quando você quer evocar uma dessas personagens, e eu, por exemplo, você, a Amara, quer evocar uma outra personagem.
Como evocar?
Evocar.
Como
chamar.
Chamar, por exemplo, Zoroastro?
Zoroastro.
Mas para que você quer chamar um Moisés, o momento atual?
Não, não, é para fazer a pergunta.
Entendi a pergunta.
É para... Ao mesmo tempo, esse espírito não é um único só.
Sim.
Então, na hora que você... evocando, digamos, Moisés, Elias, Enxerga. Ele aparece ao mesmo tempo, esse espírito? Não.
Nós temos várias encarnações, todos nós, né?
É.
Vamos ver só fazer uma, já com nós. Cada um de nós tem centenas, milhares de encarnações. Mas o nosso perispírito, nós temos em todas as encarnações, a gente tem os nossos grupos, que a gente tem sempre as informações, todas as encarnações que nós tivemos, elas estão marcadas no nosso perispírito. Então, às vezes a gente vê aqui, voltando aqui a Moisés, às vezes a gente vê na sessão que vem o mesmo espírito como Moisés, às vezes ele vem como o nosso Polidoro, às vezes ele vem como outros espíritos, mas é o mesmo espírito. Então, você quando está falando com o de Moisés, desse espírito, É o mesmo espírito.
Ah, eu sei como
é. O mesmo espírito. Isso nós temos de nós.
Mas eu quero saber se, por exemplo, se...
Mas ele pode ver um, eu posso ver outro, ele pode
não,
ver
na Bíblia tem, a Bíblia está bem escrito isso. Jesus olhou e apareceu. Moisés, apareceu Elias, Elias é. Ele, quanto maior é o Espírito, você mostra seus duplos. Cada um
são duplos.
São duplos
eternos. São duplos eternos. São duplos eternos.
É isso.
Ele aparece todos, pode aparecer todos aqui na sua frente.
Oh. Fazendo assim,
tipo
uma ovelhinha.
Tipo
uma
ovelhinha.
Oi?
Como
é? Olá, é muito pergunto.
É, ok.
Ok.
É, ok.
Mas
é,
outra pergunta, gente?
Uma
pergunta
que eu acho que pode ser.
Quem
está
falando?
É a última pergunta.
Ah,
tá. É, fala de, da divina ubiquidade. Né? E o que é a divina ubiquidade?
É isso, ele fala o mesmo preço do
que você tem. É, quanto maior o tamanho do espírito, você pode sim estar com todas as encarnações se apresentando.
Sim, mas você não pode. É aí que está. Não é o tamanho. Todas as suas vidas você está aqui. Você tem todo o seu papel
de você aqui. Tem milhares de encarnações. Você está com todas elas aqui.
Fala assim, a divina ubiquidade é você se ligando com o Pai fazendo o uso, entendeu?
Você
vai se desdobrando tanto quanto necessário, se é final de Deus. Sempre em contato com o princípio, né? Porque você, infelizmente, pode também se desdobrar e não para coisas boas. Tá? Você tem, então não é divino. Então, falta espíritos negativos que têm esse conhecimento e fazem isso, tá? Ficam indo ao lado de outras pessoas, xingando, tentando saber.
Olha, uma vez o meu pai chegou um espírito muito grande, mas eu pensei, é grande, muito mais forte. Bom, aí de repente se abre, né? De repente tem um, de repente parece que vai um pouco, vai estar indo e vai cercando tudo, né? E nem sempre é bom.
É, tem até uma frase teosófica de uma das vidas passadas dele que fala assim, veja, nem todos os espíritos são bons, veja aqueles que são bons. Porque eles aparecem bonitinhos, cheirosos.
Depende das ferramentas que tem. Todos têm as ferramentas.
É claro, aí você tem que ligar e falar, tá bom? Aí ele já fala.
As pessoas mais preparadas conseguem se livrar e as pessoas mal preparadas.
É isso que eu ia falar.
Não é questão de mais preparadas ou menos preparadas, gente. É questão de se ligar com Deus.
A ligação.
Porque as pessoas podem não sentir uma negatividade e não estar enxergando nada. Porque nem todo mundo é evidente. E aí se ligar com Deus e pedir que se não for bom, mas acreditar e fazer uma bela ligação. Por isso que ao frequentar orações, fazer as orações corretamente, tentar entender e trabalhar corretamente, vai te dar a ferramenta e o merecimento para você se proteger disso. Agora eu falo uma coisa, ninguém sofre impunemente.
Ninguém sofre?
Impunemente. Se o espírito chegar, o negativo chegar atrás, é porque ele tem merecimento. E basta você o vigiar.
É. Orai e vigiai e oração ao guardião.
Quer dizer, o maior conhecimento também ajuda, né?
Sim, o conhecimento é a doutrina. O conhecimento é a doutrina. Quanto...
Mas na realidade o que a gente tem percebido, né, sobre, desculpa te interromper, o conhecimento é a doutrina, mas eu percebo que as pessoas estão lendo e não estão entendendo nada.
Exatamente.
Porque também não adianta ler e não estudar. Gente, presta atenção. Não adianta só ler e não praticar. Ou ler como se está lendo um romancezinho de Bárbara Casa, sabe? Aquelas romancezinhas de Nair Cor-de-Rosa. Então, a gente tem de ler e tem de praticar, sabe? É orar e vigiar o tempo todo e fazer a coisa certa, né? Não, aqui a gente vem, todas bonitinho, vira as costas, começa a xingar um, briga com o outro, puxa o tapete de outro, vai, né? Se droga, vício do sexo, vício do não sei o quê. É, aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Então a gente tem que de estudar, de se preparar. Sabe, olhar, recebe material, escondido. Isso está certo, isso está errado.
Se eu estiver posto nos 10 mandamentos, não tem sentido. Está errado. Por melhor que seja a pessoa que tenha dito, se está em contrário a isso, não é real.
Isso foi dito por uma das encarnações que eu mostrei aqui.
Você
falou exatamente isso. Eu já falei, aquele que ele era lavador, era Rama, ele era lavador, e ele falou que é melhor lavar com consciência do que mil orações. É muito melhor lavar com consciência do que fazer mil orações. É a mesma coisa a doutrina, fazer a doutrina, ler o Evangelho Eterno, que é a doutrina, a parte inicial, e leia, veja ali, acabou não, é a mesma coisa. Tem que ler com consciência. Pois não?
Só para me veio uma coisa na cabeça, uma vez eu estava tentando estudar sobre proteção, né? E eu li uma frase do Sr. Jorge que dizia que a melhor proteção é a verdade. Então, quando você falou com a história, eu estava me recordando, né, que a pessoa, quando ela pratica e ela age de acordo com a verdade, com o bem, ela sabe o que é o mal, pela própria essência do espírito. Então, por equidade vibracional, ela vai se aproximar daquilo que é bom. E ela vai conhecer, ela vai ter o discernimento do que é ruim. Então, o próprio espírito ruim não se aproxima, ou se aproxima, o espírito bom fecha. Agora, quando a pessoa está vivendo coisas ruins,
A verdade é que a gente vai se aproximar. Entender, aprender e estudar os 10 mandamentos.
Sim. É de uma outra palavra.
Podia ser uma palestra sobre os 10 mandamentos, né, Mara?
Nós já fizemos fazer
já
de novo. Essa eu faço.
Você tinha feito duas palestras.
Eu fiz em duas vezes essa, os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos
parece um pouco, né?
E o modo correto de fazer as orações, né? O jeito correto de fazer as orações. Eu tenho percebido que as pessoas fazem oração e não conseguem fazer ligação nenhuma. Porque fazem oração pensando em outras coisas, ou fazem oração achando, ou pede ajuda a Deus e fica, né? Em vez de começa a fazer pedidos, então ela não consegue nem se conectar direito.
As pessoas têm que entender, quando a gente faz pedidos, o pedido, o melhor pedido é falar assim, aquilo que eu tenho merecimento, que me vem melhor para mim. Porque eu falo, não, eu quero aquele copo. Aí eu começo a fazer o pedido, eu fico enchendo lá todo mundo que eu quero um copo. Mas na realidade, eles querem me dar a cadeira, mas eu não enxergo que eles estão me dando a cadeira. A cadeira está aqui, eles estão me entregando a cadeira. Mas eu quero um copo, para mim me interessa a cadeira,
que vale 10 vezes mais do que o copo naquele momento.
Então, a gente sempre tem que ligar, isso eu aprendi no decorrer da... Né? A gente tem que se ligar a Deus e pedir que o melhor aconteça, não o que eu quero que aconteça. Porque a gente tem essa mania, eu quero isso e pronto. Não, eu peço a Deus que o melhor... Quando é o melhor aconteça, eles podem perceber. se abre o caminho. Está tudo errado, você não consegue, você consegue comprar o que você tem de comprar, mas é o que você tem de fazer. Você não tem dinheiro, o dinheiro deu e sobrou.
É.
Não é verdade? Então, a gente tem que também ser inteligente nos nossos pedidos. Não pedir o que eu quero, mas pedir o que o melhor aconteça. Quando a gente faz isso, olha, o céu se abre, porque você está entregando na mão de Deus e Ele sabe o melhor para nós. E isso não quer dizer que a gente está parado de bracinho cruzado esperando. Porque não é pedir e ficar sem fazer. Você tem que trabalhar, fazer por merecer.
Pode até também pedir, mas se você não quiser nada também, não é se Deus quiser.
Não, não é se Deus quiser. Deus vai querer se eu quiser. É eu trabalhar em prol do
Senhor. Trabalhar no Senhor. Não, ajudar, porque Deus ele sabe o nosso passado, o nosso futuro, e vê presente no seu degrau. Nós vemos só um pontinho, né? Como você está pedindo, e acaba trabalhando, né? Acaba não acontecendo, porque tem que entender que é presente no seu degrau.
Esse melhor acontece seria um aperfeiçoamento do espírito que a gente tem tá levando nessa vida, né?
Não, qualquer pedido que você faz é que o melhor aconteça. Você quer pedir que aquela pessoa fique boa. A gente pede que a pessoa fique boa, mas a gente sempre pede, na realidade, a gente tem que pedir que o melhor aconteça. Se o melhor para ela for o Deus em carne, ou o melhor for ela se curar, ou o melhor ela ficar na cama, eu não tenho de ir lá brigar com a espiritualidade porque está acontecendo isso. Se está acontecendo isso, algum motivo tem. Qual é a nossa função de filhos de Deus e irmãos dessa pessoa? E falar, conversar com ela. Veja, pensa com amor, com carinho, tudo o que está acontecendo, o que você tem que aprender com isso. Então, se a gente começar a usar esses links diferentes, mas pensando numa melhora, numa cura, numa evolução espiritual, a gente vai conseguir muito mais. Aí a gente fala, por que eu falar do esse negócio de corrente? Não, gente, isso é anti-Deus. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Corrente é uma coisa que a gente devia jogar para fora. Usava como pescoço de bijuteria e pronto. Né? Por quê? Não, se 10 pessoas fizerem, vai dar certo isso, vai dar certo ganhar dinheiro. O que é isso, gente? A gente tem que ser inteligente. Isso é atestado de burrice e assinado embaixo. Né? A gente tem que ser inteligente. Isso é uma coisa de Deus, que Deus é inteligente, tem verdade no mato.
É promessa, né?
É promessa. Ah, tem outra, é a mesma coisa. Andar de joelhos, subir um escada, descer, dar 3 furinhos. Não, pior de tudo é fazer promessa, não. E eu faço uma promessa pra ele.
É uma
promessa.
É uma promessa. Se você der uma coisa perdida, dê um 3 furinhos. Não, fica.
Entendeu? Essas coisas é um absurdo. A gente tem que começar a usar.
Se ele der uma promessa assim, se você melhorar, você vai assim, vou te pagar uma viagem pra. Aí é da casa que já fez, né?
Se você que gosta de olhar, vê se você acha, porque tem débito, porque ele falou muito do 11º mandamento, que é a proibição de ser burro. Então, ele devia ter colocado e não colocou em casa. Tem dia mandamento. Se você achar, eu acho que não tem.
Não, não. Eu vou tentar. Mas eu acho que
não. Ele fala só de cada vez. Porque não acho que é uma coisa que tem imenso. Tem desde criança, desde menina. Ele deu uma salinha, fazendo promessa para tudo. Eu falo, gente, eu acho uma coisa tão desproporcional, porque é uma coisa tão pequena que você dá em troca, né? É uma troca tão injusta, né?
E olha o que você
Mais pergunta?
Deixa eu falar uma coisa.
Fala,
Por exemplo, ele foi um espírito já da empresa que ele já veio para isso mesmo, para a finalidade que teve agora.
Ele é um espírito.
Então, mas será que ele, quando vinha numa nova reencarnação, ele não sabia o que tinha acontecido na outra? Só agora no final, né? Provavelmente foi o que aconteceu, será que não?
Não, ele, na realidade, na reencarnação em particular, ele veio de uma família que estava relativamente bem. E ele devia ser advogado. Olha só. Era para ele se formar como advogado. O português dele é, bom, ele foi corretor de livros, né? Ele fazia correção de livros e foi também crítico de livros no jornal. E aí o que, que aconteceu? O pai foi atacado por demônios, por espíritos negativos, e o pai perdeu tudo. Tudo aquilo que ele tinha, tinha professora particular para ver assim, o pai perdeu tudo. Eles eram donos de metade de São Miguel Paulista. Perdeu tudo, e aí ele já não tinha mais condições e ele foi numa escola pública, mas também não tinha muita condição, porque era longe, ali era tudo meio fazenda ali naquela região na época. A espiritualidade puxou ele para cima e ele estudou no céu. Ele já tinha mediunidade com 7, 8 anos de idade. Então ele foi aprendizar, todo o aprendizado dele, que deveria ser acadêmico na Terra, foram os espíritos que fizeram. Para vocês terem uma ideia. E ele já jovem, com 20, 20 e pouco, ele já fundou a Federação Espírita de São Paulo. E ele já tinha alguma consciência do que ele era. Quando ele começou a abrir a boca e falar, aí ele teve que sair da federação porque não aceitava.
Então, na realidade, ele teve consciência de tudo só na última encarnação.
Não, na última encarnação ele tinha.
Tinha?
Memória da outra? Memória. Jesus tinha. É bem claro que Jesus lembra de alguns pontos de outras encarnações. Gente, como nós também temos, a gente chega em casa e fala, a gente tem muita informação, um espírito muito mal do que eu, não vai ter?
Nossa,
a gente
também vai
ter. É muito lógico.
Mas eu deixo
aqui no meio. Gente, aqui todo mundo tem. Não, não, não. Não,
não.
Mas aquelas que são importantes para você executar o seu trabalho do dia são. E ele era uma sequência.
Ele é uma sequência, né?
Ele é uma linha muito importante do seu, tipo, algumas outras coisas, até por algumas doenças que me pediram. Você viu, sabe?
Exato!
Você
tem, Exato! Você sabe toda, gente.
Não sabe a vida inteira.
Você sabe aquelas que são relativas a essa encarnação. Se você tem merecimento, então é isso mesmo. O teu trabalho espiritual mesmo,
para
a tua evolução. Não é para quem é desligado da espiritualidade. Até morte a pessoa nem sabe. Ah, eu sonhei no castelo, eu sabia que eu vivia aqui, não sei o quê, mas não acredito em nada. É aquele que eu falei, o amor do castelo era tão forte.
Então, nessa última vez, ele já veio sabendo, talvez, fosse algum sabendo, tinha que acabar tudo aí.
Ele veio sabendo que ele se veio, ele já veio para isso. Tanto que ele escreveu vários livros preparatórios, se você ver muitos desses livros doutrinários, são muito parecidos em alguns conceitos, quer dizer, os conceitos são mesmo, mas a forma de colocar, que ele preparou os livros para poder colocar o Evangelho Eterno. Essas informações do Evangelho Eterno em Atlântida já existiam, para vocês terem uma ideia. Só que o homem não fez por merecer, e aí foi destruído.
Aqui
também. E uma parte dessa Bíblia foi o Pombuchi, que eles achavam que era a Bíblia Maia, Seca, que na verdade era
Atlântida.
E ele teve várias vidas aqui.
não estão colocadas aqui, mas fazem parte dessas 35 vidas. Por quê? Porque a gente não tem, a gente sabe algumas coisas, mas não tem nenhum histórico, foi tudo destruído.
Ok, mais perguntas ou a gente já pode encerrar?
Ah, sabe qual falta? Sim. A de Allan Kardec, mas não essa, o Allan Kardec lá da Inglaterra.
Dos druidas lá, né?
É druida, né?
Não, essa primeira parte, a outra parte vai ter que ser revisada. Quer dizer, não são só as encarnações que estão na lista.
Não. O Allan Kardec, então, o seu Oswaldo, na época que era o. Como é o nome do Kardec? Era ele soube da vida dele como Allan Kardec, que era um druida na Inglaterra, celta da Inglaterra, e aí ele mudou o nome para aqui, para Allan Kardec. Então a vida dele foi dividida nessa encarnação do século XVIII em duas partes. Ele como professor,
misturado,
e depois como Allan Kardec. Mas ele só pôs esse nome porque ele sabia da vida dele passada de Allan Kardec.
Isso responde a pergunta, né, Tio?
Chegava perto dos seus olhos, o sentimento, não é? Era um negócio assim tão forte.
Verdade.
Era de, quem viveu, quem conheceu ele, não é verdade?
Um abraço.
Era uma coisa tão forte, a energia dele.
Era uma luz tão grande que não dava para você falar que não era
que aquilo não era verdade. Era, olha.
E era um poço de sabedoria.
É, o poço.
O que você ia perguntar? Ele foi interessado.
Você falava de astros, você falava de cosmos,
de engenharia.
Ele conhecia tudo. Ele formou o planeta, né? Construído o mundo.
Então, ele tinha pintado os quadros, que ficava atrás da porta na casa dele da sala. Aí. Ele abria aquela porta e falava assim, o que você está vendo? Aí olha de um lado, olha do outro. Ele fez estrela, era um rio, uma paisagem bucólica. Um rio, uma casinha, umas árvores, umas montanhas e verde. Só que o safado tinha feito com toda a base da trigonometria, Pitágoras. Então você olhava de um lado, seria um triângulo. Você olhava do outro, seria um triângulo. Você olhava por cima, seria um triângulo. Você olhava por baixo, seria um triângulo. Ele fez todinho esquematizado. E era um quadro normal. Não estou falando que era um bigaço, nada, mas era um quadro bem pintado, que ele pintava. E...
Não,
ele falou, você está vendo?
A dois igual a dois, menos dois assim, menos quatro assim.
Então,
entendeu? Então ele colocou, olha aqui, olha para cima, né?
É como um artista mesmo, né? Entendeu? O que você está vendo?
Eu queria que eu pedisse o verde, a coisinha.
Não, 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 não.
Até aquela coisa aí engraçada que você tentou fazer, gostava da Marina, né?
Também me gostava.
Do Marina.
Ele gostava de carne.
Do Corinthians.
Ele estava na carne, ele gostava. E uma vez eu falei, eu tô...
Você era corintiano?
Não.
Era filho, era
Eu sei que ele gostava de luta livre, de luta, de boxe, né? E aí era uma amiga ia lutar, alguma coisa assim. E eu, com a minha boca canta, fui falar, né? Que eu achava um absurdo o homem ainda se empurrar. Né? Isso daí pra mim era meia época dos romanos, né? Nada mais do que os gladiadores. Ah, ele me deu uma bronca. Eu tomei uma bronca aquele dia que eu vou te falar. Que era muito melhor aquilo do que se matar, do que ter guerra, e aquilo era um esporte. Ele foi o fundador de Roma, ele foi o Melquisedeque, foi Jesus. Teve uma vida, ele foi um dos 35 Budas também, ele teve vida em Atlântis, e ele teve vida lá no Lemúria. São 7 no total.
Quem?
Jesus.
Lemúria, que vocês dizem, é uma parte...
É lá no centro da China, entre China, aquela região. Mas ela está, uma parte está destruída, mas é que só viu o
Até a Grécia, né? Gente, vamos encerrar então.
Gente, vamos fechar os olhos, vamos nos servindo a Deus, ao princípio sagrado de tudo e de todos. Vamos agradecer muito. Ao trabalho de toda a espiritualidade que teve aqui, que jogou muita intuição e está... Todo esse trabalho, agradecer o do Soli, que todo esse trabalho que ele fez. Vamos, que isso não é fácil, porque essas informações não estão tão fáceis de pegar. Ele foi bem intuído para ir buscar em alguns lugares. Vamos agradecer aos nossos guias, amigos, conhecidos, companheiros de jornada evolutiva, todas as legiões angélicas, mensageria divina, corrente médica, socorrista, pretos velhos, índios, incluso caboclos, nossos irmãos cristificados maravilhosos e o nosso Pai Divino. Começando lá de trás da mediunidade, Débora.
Com a graça de Deus, eu pude ver durante a palestra, assim, ele inspirando muito, colocando, fazendo posição de mãos, conversando e aqui no meio também. Eu não tinha ligado tanto ao alto, tinha só pego uma conexão, tinha visto o que estava acontecendo, e eles conversavam muito, trocavam muitas informações. E eu pude ver bastante limpeza também, graças a Deus. Continuando, né?
Muito agradecimento
pela conversa de hoje. Boa tarde, Deus. Muita energia na mão. Aquela expectativa da casa da gente. Tinha um zero a zero. Muito satisfeito.
uma felicidade muito grande de estar aqui presente, encarnado, desencarnado, esperando a Jesus.
Graças a Deus, bastante energia nas mãos e bastante limpeza também.
Graças a Deus, eu não acho mais de pétalas brancas e depois eu vim aqui. A maioria aqui pertence ao mesmo grupo como druida,
exato,
dançando em volta de uma fogueira, assim, era uma felicidade imensa, muito linda, assim, uma festa, graças a Deus.
É, inclusive essa amiga, é verdade, que éramos todos ruivos, por isso que eu adoro ser ruivo e ninguém deixa. Tudo bem.
Graças a Deus, eu acho que mexeu assim, então, aqui na minha cabeça, porque é muita informação para absorver, né, para as pessoas bem abertas, e muita tranquilidade, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, temos responsabilidade para muito feliz, muito satisfeita com a palavra que foi apresentada, a maneira como foi apresentada. Durante a apresentação, também observei falar do professor, com um espírito com muita luz, muito grande, fazendo posição de mãos, para manter equilíbrio, sempre, manter centrado na apresentação. E agora o ambiente está bem graças a Deus.
Muita energia na mão, muita paz, graças a Deus.
Graças a Deus, desde o começo eu vi uma coluna de luz bem branca, uma coluna grande, larga, aqui no centro. E agora eu vejo essa luz branca se movimenta aqui pelo ambiente, é bem intenso, vai atuando todos para as coisas.
Cris, graças a Deus, muita energia e muita alegria, graças a Deus. A minha filha, o ambiente está tudo iluminado, muito brilhante.
Uma graça de Deus, muita energia nas mãos. E eu agradeço pelos esclarecimentos que tivemos. Uma graça de Deus.
É, com a graça de Deus, também vejo um ambiente bem expandido, uma luz laranja inundando tudo e muita energia. Graças a Deus.
Com a graça de Deus, os desencarnados aqui presentes estão assim, extremamente agradecidos por essa palestra. Eles vão continuar vindo aulas do outro lado. Alguns foram resgatados e eles encontraram uma vida nossa com Jesus. E nós sentados, ouvindo eles falando na vida deles de Melquisedeque. Foi tudo muito lindo, muito lindo, 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 lindo. E muitos desses seres, aqueles prevaluídos que estão no momento aqui ainda, eles jogam energias em cima de nós que vai entrando, mexendo com a nossa pineal, mexendo com o chakra, recuperando a nossa saúde física, a nossa saúde mental. Realmente é fantástico, com a graça de Deus.
É, com a graça de Deus, eu sinto a mente toda iluminada. Parece que é um dia está em festa, tem um monte de espíritos todos de luzes, sorrindo, saúde. Então é uma grande festa.
Com a graça de Deus, eu senti que eu recebi bastante intuição para essa palestra, desde a preparação até o dia de hoje, e já estou me preparando para dar continuidade e estudar mais as outras encarnações que vão comigo. Com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, eu estou novo aqui presente, muito feliz, muito contente, rindo, e ele fala assim: vocês me chamem de pai, que eu chamo vocês de filho. E o que significa isso? Significa viver os 10 mandamentos, significa praticar nobremente a revelação. Aí ele começa a rir e fala, e significa não ser o mesmo. Então, no aguardo da nova, provavelmente o senhor vai rever, talvez vai ter mais, além de uma, mais outra, porque eu acho que é muita informação para uma
para uma só. Agora, o material que nós temos aqui que cada um receber é muito maior do que foi dito, então, por favor, leiam, né? E aí, dando muitas graças a Deus, o trabalho de hoje está encerrado. É dia 13, a próxima, de julho. 13 de julho, junho.
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 É
o que
tinha falado,
é hoje,
é dia
13. 13 do 13. É, tá? E uma salva de palmas, então.
Olha, você pode deixar a tela branca para a gente fazer o exercício.